temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Mulheres a partir da adolescência se acostumam a ir ao médico. São incentivadas a consultar um ginecologista com frequência e a cuidar da saúde em geral. Já o homem não tem o mesmo hábito, só procura um profissional de saúde quando a dor é insuportável. O governo federal criou uma política nacional de atenção integral à saúde do homem para a população masculina de 20 a 59 anos. Será que é o bastante para mudar essa cultura de não se prevenir? O programa Palavra de Especialista foi buscar esta resposta com o Dr. Agnaldo César Nardi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor Agnaldo, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no Palavra de Especialista.
Eu te agradeço.
Doutor Agnaldo, é possível mudar esse hábito masculino de não procurar médico, de não fazer exames, de não prestar atenção na própria saúde?
Infelizmente, Cláudio, o homem brasileiro não é preocupado com a sua saúde. Aliás, ele acha que ele é invencível, que nada pode acontecer com ele. Muito diferente das mulheres, que entendem bem da sua fragilidade e acabam buscando tratamento, buscando serviços médicos para diagnosticar problemas com a sua saúde. Nós temos vários problemas com os homens, principalmente em relação ao preconceito de procurar um médico e descobrir e melhorar sua qualidade de vida, o que é muito, muito importante nos dias de hoje.
Doutor Agnaldo, um dos medos do homem moderno é o câncer de próstata. Então eu queria começar falando desse assunto. Como é que a gente pode se prevenir, né? Que sintomas que a gente deve prestar atenção, que particularidades que a gente deve prestar atenção para tentar se prevenir em relação ao câncer de próstata?
Então, infelizmente, o câncer de próstata nessa fase inicial, Cláudio, ele não tem sintomas. Ele não tem sintomas e acaba fazendo com que os homens não procuram o serviço médico mesmo. O exame de toque retal, que é feito através do reto, é um exame muito rápido, simples e indolor, que pode diagnosticar câncer de próstata precocemente. Mas, infelizmente, os homens, por puro preconceito, acabam não indo ao médico.
Certo. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais desse exame, né? Como o senhor falou, tem muito preconceito, porque, obviamente, é difícil para um homem aceitar um exame, por mais rápido que seja. Mas eu gostaria de entender o seguinte: o que é que o médico detecta quando ele faz o exame? Ele detecta o que na próstata? Se está grande, se está pequeno, a consistência? O que é que exatamente o médico vai detectar naquele exame de toque?
Então, vamos explicar um pouquinho que a próstata ela fica localizada na saída da bexiga e logo acima do reto. Então, se quando o médico faz um exame através do reto, ele consegue palpar a próstata, tocar a próstata em toda a sua superfície externa, que é onde nasce o câncer de próstata. O câncer de próstata nasce na periferia da próstata. Então, o toque retal, ele é muito importante porque ele detecta tamanho da próstata, consistência da próstata, volume, os sulcos laterais da próstata, o sulco mediano, ou seja, toda a estrutura anatômica da próstata é examinada em torno de 10 segundos e faz o médico direcionar o paciente para vários exames específicos para fazer ou diagnóstico de câncer ou tratar da hiperplasia benigna da próstata, que também é um problema muito importante para o homem.
Além do toque, também tem aquele exame PSA, não é? Exame de sangue, que também ajuda a detectar, não é?
Isso, o PSA é um exame, que é um exame de sangue, feito no sangue do paciente. É uma proteína que é produzida pela célula da próstata e aumenta em algumas situações. Por exemplo, quando a próstata está muito aumentada, quando a próstata está inflamada ou quando a próstata tem câncer. Então, ou seja, o PSA ele é específico da próstata, mas não específico para o câncer de próstata. Então, de cada 10 pacientes que têm câncer de próstata, 4 têm PSA normal.
Certo, então quer dizer,
esse exame do PSA não deve ser realizado simplesmente para diagnóstico do câncer de próstata.
Quer dizer, ele não elimina o exame do toque, né?
Não elimina o exame de toque, exatamente. O toque e o PSA se complementam. são exames complementares. Se a gente analisar só o TOC ou só o PSA, nós temos uma chance muito grande de não fazer o diagnóstico. Quando nós associamos os dois exames, a chance de fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata é mais do que 80%. Ou seja, todo homem aos 45 anos deve procurar examinar sua próstata, não ter medo, não ter receio, porque isso não vai ferir a masculinidade de ninguém.
Certo, isso que eu ia comentar com o senhor. A idade, qual é a idade ideal para que o homem comece a fazer o exame de TOC e depois que ele começa, com que frequência que ele deve fazer esse exame?
A determinação da SBU e de várias outras entidades internacionais é que os homens, após os 45 anos de idade, devem procurar o urologista anualmente para avaliar sua próstata. Isso não é somente em relação ao câncer, como nós já falamos, mas é também como a hipertrofia benigna da próstata, que é uma doença que pode levar a sérios sintomas na idade mais avançada do homem.
Em relação ao câncer, como é que o câncer age na próstata? Quer dizer, ele fica restrito ao órgão? É assim, uma curiosidade de leigo saber como é que é o desenvolvimento do câncer nessa parte do corpo masculino.
Isso, o câncer significa uma proliferação de células anormais, né? Ou seja, começam a crescer células que não são normais naquela estrutura. Isso desenvolvendo pequenos nódulos, que é onde a gente quer fazer o diagnóstico. Porque se nós retirarmos a próstata do paciente que tem um câncer na sua fase inicial, ele tem chance de ficar curado em mais de 90% dos casos. Agora, o câncer, se não diagnosticado precocemente, ele vai avançando. E através do sangue e dos vasos linfáticos, ele atinge outros órgãos. Ele pode atingir os gânglios da região inguinal, os gânglios da região ilíaca no abdômen, pode atingir os pulmões, ossos e, finalmente, fígado. Né? E o paciente que tem uma morte pelo câncer de próstata é uma morte muito ruim. É uma morte que dói muito. E é isso que a gente quer evitar a todo custo. Fazendo o diagnóstico precoce, tratando o paciente na fase onde o câncer está, na sua fase inicial, ainda localizado dentro da próstata, para que ele possa ficar curado e não sofrer na sua vida.
Doutor, o senhor falou em tirar a próstata. Eu queria saber o seguinte, em linhas gerais, para que serve a próstata e quando tira, qual é a consequência para o organismo? Quer dizer, o homem pode viver sem próstata normalmente? Que consequência teria ele viver sem a próstata no caso de diagnosticado o câncer e de feita a cirurgia?
Então, a próstata, ela é responsável pela produção de um líquido que ajuda na movimentação dos espermatozoides. Então, depois que o homem teve filhos, a próstata não tem função alguma mais no organismo. Agora, é importante saber também o seguinte, que a próstata, ela, além do nariz e da orelha, ela cresce a vida inteira. Então, quanto mais viver o homem, maiores são as chances de problema na próstata. O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, pode ser tratado com cirurgia radical, que é a extração da próstata através de cirurgia. Isso pode trazer consequências para o homem. Duas das mais importantes são a impotência e a outra é a incontinência urinária, ou seja, a perda de urina após a cirurgia. Felizmente, a perda de urina é muito rara, acontece somente em 2% dos casos. Mas a impotência, ela é um pouco mais alta do seu número e quase metade dos pacientes podem ficar impotentes. Apesar disso, vale dizer que isso tem tratamento e que vale muito mais a pena tratar da impotência se caso acontecer do que morrer pelo câncer de próstata.
O problema é que impotência também é um tabu na sociedade masculina, né? Quer dizer, as pessoas já têm o tabu do exame do TOC, e aí essa possibilidade acaba assustando mais ainda os homens, né?
Infelizmente, a impotência realmente é um fator que agrava muito o tratamento do câncer de próstata, né? E limita mesmo, porque muitos homens acabam também impedidos, não querendo ir ao médico, né? Mas, mais uma vez, eu tenho que falar para os homens que a impotência pode ser curada. Hoje em dia tem os remédios que são tratados por via oral, usados por via oral, que são extremamente eficazes. Existe uma injeção que pode ser aplicada no pênis. E existem as próstatas perianas, que realmente devolvem o homem à sua naturalidade. Importante também saber que, mesmo que o homem não opere e não faça nada na sua vida, a chance de ele ficar impotente depois dos 40 anos é em torno de 52%. Então, isso não é uma coisa que deve ser vista como um empecilho a procurar um médico para tratar o câncer de próstata.
Doutor, eu andei pesquisando sobre a questão do câncer. É verdade, por exemplo, que se o homem observar o funcionamento da bexiga dele e o funcionamento do próprio ato de urinar, que isso pode ajudar na prevenção ou isso é um mito, não tem nada a ver?
Não, isso aí realmente é um mito, viu? Não tem nada a ver essa situação.
Quer dizer, o funcionamento da bexiga não tem a ver com a próstata, né? Você não,
não o fato funcionamento de você... da bexiga, na verdade, se você não tratar a hiperplasia benigna da próstata, então a bexiga pode sofrer consequências. Mas isso é pelo aumento da próstata e não pelo câncer da próstata, né? É importante salientar que a função da bexiga está ligada a se a próstata cresce muito e estrangula o canal da urina, então vai favorecer com que a bexiga sofra.
O senhor falou da idade avançada. É na idade avançada que o câncer é mais comum? Tem uma idade que é mais em que o homem fica mais propenso a ser diagnosticado com câncer de próstata?
É verdade. O câncer de próstata, ele é idade dependente, vamos dizer assim. Quer dizer, quanto mais o paciente viver, maiores são as chances dele ter câncer de próstata. Mas, infelizmente, nós temos diagnosticado câncer muito precocemente em homens de 50 anos, entre 50 e 60 anos, cada vez mais. E é esse homem também que a gente quer tratar, né? Então, eu não quero que os homens comecem o tratamento aos 70 anos, eu quero que os homens comecem o tratamento aos 45. É isso que a medicina espera, é isso que a Sociedade Brasileira de Urologia gostaria que os homens fizessem.
Doutor Agnaldo, existem alguns fatores externos que podem colaborar? Eu fico imaginando assim, alimentação errada, bebida alcoólica, drogas, né? Que tipo de fator pode tornar um homem mais propenso a ter câncer de próstata?
Não existe uma causa definida. A gente sabe que os pacientes que têm familiares, né? Ou seja, avô, pai, tios, tiveram câncer de próstata, esses têm até 8 vezes mais chance de ter câncer de próstata. Os pacientes também que têm cor de pele negra, eles também são mais suscetíveis a ter câncer de próstata. Isso são dados estatísticos que nós temos nos Estados Unidos, não são dados brasileiros, mas é uma concordância no mundo todo que os pacientes que têm cor de pele negra têm mais chance de desenvolver câncer de próstata. E um outro dado interessante em relação à alimentação é que existe muito pouco câncer de próstata nos países asiáticos. E nós, até agora, não conseguimos descobrir por que que isso acontece. Ou seja, pode ser que a alimentação baseada em soja, em pouca carne vermelha, em rica em cereais, frutas e legumes, possa ser um fator protetivo ou de proteção para a célula da próstata. Então, eu acho que isso não faz mal para ninguém, comer soja, ter alimentação saudável, comer cereais, na diminuir carne vermelha, principalmente na idade adulta, isso só pode favorecer as pessoas tendo uma vida saudável, né?
Doutor Agnaldo, o programa Palavra de Especialista vai fazer um rápido intervalo. A gente está conversando hoje com o doutor Agnaldo César Nardi, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. O nosso assunto é a saúde do homem. A gente faz um intervalo rapidinho e volta já já.
Palavra de Especialista.